emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, que está na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais um 3 em 1, aquele programa que você sabe muito bem. Discute, debate, opina, sempre em dose tripla, as principais notícias do dia. E hoje é quinta-feira, quase finzinho da semana. Calma aí, minha gente, ainda não é sexta-feira. Hoje é dia 8 de outubro de 2020. E nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas múltiplas plataformas digitais aqui da Jovem Pan. Tanto o YouTube, o Facebook, o Twitter e o Panflix, o novo aplicativo da Pan, que nós aqui todos os dias sugerimos a vocês que baixem. Além dele ser gratuito, lá vocês encontrarão conteúdos exclusivos que vocês não ouvirão no rádio e nem verão nas nossas múltiplas plataformas digitais. Deixa eu começar dando aquele boa tarde aos comentaristas que farão este programa junto comigo. E olha, hoje, Josias e Thaís, nós temos mais um comentarista convidado especial aqui neste programa. E esse é especial mesmo porque este já fez parte da bancada do 3 em 1. E hoje é nosso comentarista convidado, ele que é analista político, colunista da Gazeta do Povo. Seja muito bem-vindo, Alexandre Borges.
Querido Paulo Matias, Josias, Thaís, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Fiquei muito honrado, porque, claro, que o 3 em 1 mora no meu coração, um programa que eu fiz durante o ano passado quase todo e tenho, claro, uma memória afetiva muito grande. Peguei desde aquele começo, enfim, e tenho muita saudade e continuo acompanhando. Um beijo para vocês e vamos fazer um grande programa.
Vamos nessa, então. Seja bem-vindo, Alexandre. Thaís Oema, tudo bom com você?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde especial para o nosso convidado, querido Alexandre Borges, de volta à casa. Seja bem-vindo. E Josias, boa tarde. Boa tarde, audiência.
Fala, Josias de Souza. Tudo bom, querido?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você. Boa tarde especialíssimo aí, o Alexandre Borges. Privilégio tê-lo aqui hoje. Boa tarde a Thaís. Boa tarde também à nossa audiência. E vamos em frente.
Vamos em frente, então. Produção, solta os destaques do 3 em 1 desta quinta-feira. Presidente Jair Bolsonaro afirma ter acabado com a Operação Lava Jato porque, segundo ele, não existe mais corrupção no governo. Bolsonaro oficializa a indicação do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Além disso, o 3 em 1 também destaca que Bolsonaro fez uma doação eleitoral irregular à campanha do filho, Carlos Bolsonaro, que concorre à reeleição para a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta do dia. O que você achou da frase de Bolsonaro de que ele acabou com a Lava Jato? Qual que é a sua opinião sobre isso, hein? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan. 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. 620. E lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar do programa e comentar também os nossos assuntos que a gente vai debater na tarde de hoje, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e dar aquela tuitada. Gente, são 5 horas e 5 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro disse na tarde de ontem ter acabado com a Operação Lava Jato, porque, segundo ele, não existe mais corrupção no governo. A fala foi feita durante cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente.
Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. E quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia.
Olha, a possibilidade de encerramento da Força-Tarefa de Curitiba em janeiro de 2021, como previsto pela PGR. Pelas redes sociais, o ex-ministro Sérgio Moro disse que as tentativas de acabar com a Força-Tarefa representam a volta da corrupção e um triunfo da velha política. Apesar da fala de Moro, a prerrogativa de encerrar a Lava Jato não é do Poder Executivo, mas sim da Procuradoria-Geral da República. Vou começar contigo, Thaís Oyama. Vai lá.
Paulo, pois é, essa frase do presidente, ela permite várias leituras, né? Todas elas ruins para o presidente e para o seu governo. A primeira leitura é de que o Bolsonaro tentou fazer uma graça, tentou fazer uma ironia, mas essa frase, dessa frase, o que reverbera é, obviamente, a pior parte, né? Eu acabei com a Lava Jato. É isso que está reverberando e não é à toa. Principalmente quando sai da boca de um presidente que não há muito tempo falava nas redes sociais que quem estava contra a Lava Jato estava contra o Brasil. Bolsonaro escreveu isso logo depois da prisão do ex-governador do Rio, o Luiz Fernando Pezão. Isso foi lá em novembro de 2018. Não faz nem tanto tempo assim. E daí, então, se foi uma ironia, não deu certo, não pegou bem. Aí também é um erro do presidente falar isso, porque, como você disse, Paulo, quem decide se vai acabar ou não acabar com a Lava Jato é o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, que fixou esse prazo, vai tomar essa nova decisão agora em janeiro de 2021. É ele que vai dizer, acabou a Lava Jato, não tem mais autorização para que a força-tarefa prossiga, e daí a Lava Jato acaba mesmo. Como o presidente da República não é procurador-geral da República, então, com essa fala, ele autoriza a interpretação de que ele está combinado com o Augusto Aras, não é? Que é uma intromissão indevida na Procuradoria-Geral da República. Ao dizer isso, ele se coloca numa situação ruim e coloca o procurador numa situação pior ainda. Que já não é boa a situação do procurador-geral Augusto Aras, porque, como a gente sabe, ele está extremamente, demasiadamente, na opinião de muita gente, alinhado com o presidente. Então, o presidente só coloca mais lenha na fogueira do Augusto Aras com essa frase. Aí tem também uma terceira leitura, que é o seguinte: o fato de não existir um grande escândalo de corrupção no executivo até o momento, sem nenhuma dúvida, é uma coisa positiva, né? Mas não é um feito a ser comemorado. Primeiro, porque, como disse o próprio presidente, isso não é virtude, isso é dever. Depois, o governo, a gente tem que lembrar, não tem ainda 2 anos. E depois, a gente também tem que lembrar que, muito recentemente, o governo Bolsonaro se aliou a políticos com péssima, péssima reputação, péssimos antecedentes, inclusive réus na Lava Jato, muitos deles, como é o caso de vários líderes do Centrão. Então, é muito otimismo achar que a gente não vá ter escândalos de corrupção num curto prazo, né? O que pode acontecer é que, com o fim da Lava Jato, esses escândalos não sejam investigados, isso sim.
Muito bem. Josias de Souza.
Olha, uma característica curiosa da corrupção se observa em todos os governos. O corrupto está sempre no governo dos outros. O presidente Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no seu governo. A frase representa uma espécie de triunfo da fé sobre a prudência e revela que o orador ele opera num mundo com duas verdades, né? A verdade dele, Bolsonaro, e a verdade verdadeira. Todos gostariam de viver nesse país maravilhoso que o presidente descreve nos seus discursos, seja ele onde for. O Bolsonaro é investigado por suspeita de tramar a conversão da Polícia Federal a serviço da família e dos amigos. Ele não consegue explicar os R$89 mil que o casal Queiroz depositou na conta da mulher dele. Dois dos seus filhos, o Eduardo e o Carlos, estão encrencados em inquérito sobre desvio de verbas públicas em casas legislativas. Os Bolsonaro revelam-se cultores de inusitados hábitos. Eles são adeptos da rachadinha, que é um eufemismo para peculato, e recorrem à forma mais primitiva e sigilosa de poupança, que é o colchão. Compram até imóveis com dinheiro vivo. Os líderes do governo na Câmara e no Senado são alvos da Lava Jato. Há no Ministério do Turismo um réu por desvio de verbas eleitorais. No comando do Ministério do Meio Ambiente, há um condenado por improbidade administrativa. Foram acomodados dentro dos cofres estratégicos do governo, inclusive nas pastas da educação e da saúde, apadrinhados do Centrão. O que é o Centrão? É um aglomerado partidário 100% feito de investigados, condenados e cúmplices. É contra esse pano de fundo que o Bolsonaro conspira contra a Lava Jato, sedando órgãos de controle, acomodando na Procuradoria-Geral um procurador que não procura, enviando para o Supremo Tribunal Federal uma toga tubaína. Nada disso comprova a inexistência de corrupção em Brasília. Demonstra apenas que o Bolsonaro virou um estelionato eleitoral à procura de uma blindagem. A Lava Jato ainda não acabou, mas o presidente sinaliza ao país que ele endossa o esforço do procurador-geral Augusto Aras para minar essa operação. No momento, o grande desafio do Bolsonaro é o de se reinventar politicamente, porque ele se desestruturou, ele não é mais aquele Bolsonaro da campanha, só que ele tem agora uma dificuldade. Até os bolsonaristas mais apaixonados começam a perceber que o Bolsonaro já não se encaixa no papel de virgem imaculada no bordel. Ele perdeu esse papel. E ele está tentando encontrar um papel novo. Ainda não achou.
Vai lá, Alexandre Borges.
Bom, em primeiro lugar, né, que presente, né? Eu sou convidado para participar num programa de hoje. No dia seguinte, essa frase que daria para a gente fazer um programa inteiro em cima da frase, né? Porque ela quer dizer tanta coisa, né? E ela simboliza tanta coisa desse momento do governo. Vamos ver por onde a gente começa, né? Em primeiro lugar, não cabe, evidentemente, ao presidente encerrar operações de investigação à corrupção, a gente sabe disso, da mesma maneira que não cabe a um doente dar alta a ele mesmo do hospital, quem dá é o médico. Nós temos uma separação de poderes, então um governo, um executivo que esteja preocupado com o combate à corrupção, ele reforça os órgãos de investigação. Ele não atrapalha, ele não encerra operações, ele, pelo contrário, ele investe mais, ele dá mais força, porque ele tem um compromisso com não só o fim da corrupção, quer dizer, terminar ela não termina nunca, mas com o compromisso de estar constantemente investigando, monitorando e vigiando a atuação dos órgãos públicos. Além disso, quando a gente fala de Lava Jato, a gente fala de operações que estão em andamento e que envolvem políticos e crimes, ou supostos crimes que estão sendo investigados, que aconteceram antes da posse do seu Jair Bolsonaro. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai encerrar também investigações que estavam vindo antes? Não, né? Então, quer dizer, a própria frase é um pouco sem sentido, porque a Lava Jato, ela se encerra também quando se encerram investigações em andamento, algumas delas que sequer envolvem o período do governo dele. Outro ponto que eu acho que a gente tem que ser destacado é o seguinte: a narrativa oficial de toda essa imprensa governista, que existe, né, a gente sabe disso, tem toda uma blindagem montada em parte, aí foi criada uma imprensa governista, né, para defender e espalhar algumas narrativas do governo, e a narrativa oficial é que ele teria feito uma ironia, que ele teria feito uma piada. Bom, se ele fez uma piada, pegando carona no que a própria Thaís falou, foi uma péssima piada e não é a primeira vez que ele faz uma piada ruim, né? Ele, na verdade, essa é mais uma comparação mal feita, que é feita com Donald Trump. Quem acompanha meu trabalho, quem acompanha meus comentários, sabe que eu detesto essa comparação e essa aproximação que tentam fazer entre o Bolsonaro e o Donald Trump. Eu acho eles diferentes em tudo, em praticamente tudo, que duas pessoas podem ser diferentes. O Trump, um empresário, milionário e uma ex-celebridade da televisão, e um militar e político de carreira sul-americano, enfim. Mas um exemplo que eu costumo dar é que o Trump, por exemplo, ele, durante naquela época dos acordos de Paris, ele teve alguns problemas com o Macron e ele brigou com o Macron. Mas ele nunca fez uma ofensa, por exemplo, como o Jair Bolsonaro fez, chamando a esposa do Macron de feia. Porque aí não é uma piada, aí é uma ofensa pessoal, onde não tem volta, não tem pedido de desculpa, não tem mão no ombro, né? Quer dizer, aliás, até vocês devem lembrar, o Paulo Guedes depois reforçou a piada, enfim. Então, também, eu acho que deveria haver cuidado com essa tentativa de se fazer piada com tudo, porque para fazer piada, antes de tudo, precisa ter talento para fazer piada, porque já que o Trump faz piada, ele pode fazer também, mas eu acho que o talento também não é o mesmo, porque o Trump, normalmente, ele vai até um limite onde ele consegue depois recuar, e hoje, praticamente, ele não tem nenhum inimigo no cenário mundial com quem ele não consiga sentar e negociar. Já o presidente Bolsonaro tem alguns líderes mundiais que não se sentiriam ou não se sentem confortáveis de sentar para conversar e negociar com ele. Para terminar, evidentemente, ele está sendo muito mal agradecido com a Lava Jato, que foi muito importante na própria eleição dele, né? A Operação Lava Jato, que vem de 2014 e toma corpo em 2015 e bota o povo na rua ali em 2015, 2016, quando ele ainda não era um grande protagonista da oposição no Brasil, mas já havia esse sentimento lavajatista, que é uma versão nova do que já foi o udenismo, de um certo moralismo de classe média, que se fala muito do Brasil. É importantíssimo, né? A operação botou pessoas muito importantes, inimagináveis, pessoas, empresários e políticos na cadeia, mas ajudaram muito na eleição dele, porque passou-se para a opinião pública uma impressão de que havia uma grande desordem institucional, e em qualquer lugar do mundo, desordem chama ordem. E normalmente as pessoas associam, e no Brasil mais ainda, associam ordem às Forças Armadas, que é de todas as instituições do Brasil, ano após ano, quando são pesquisadas, as Forças Armadas dão como a instituição de maior credibilidade do Brasil. Ele, um ex-capitão do Exército, com título de capitão, tratado como capitão por muita gente, ele pegou carona muito na credibilidade das Forças Armadas como alguém que botaria ordem num país em desordem e perdido na corrupção. Quando ele ganha a eleição, ele bota ninguém menos do que o Sérgio Moro no Ministério, que é o homem Lava Jato, a pessoa no Brasil mais associada a Lava Jato. Então, eu concordo com os meus companheiros e com a Thaís especificamente, quando ela falou antes que essa frase ela é errada em absolutamente tudo, de A a Z, tudo que a gente pode pensar ou comentar dessa frase. Essa frase foi equivocada.
Muito bem, Josias pedindo a palavra.
Muito rapidamente, eu não queria deixar passar esse tema sem comentar, dizer meia dúzia de palavras ali sobre o que o Sérgio Moro postou no Twitter, né? Horas depois do presidente cometer esse sincericídio aí em relação à Lava Jato, se foi brincadeira ou não, foi uma brincadeira de mau gosto, o Moro foi às redes sociais e botou lá que tentativa de acabar com o Lava Jato representa a volta da corrupção, é um triunfo da velha política, aí falou, botou uma pergunta no final, né? Vale a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Essa expressão, inclusive, é do Paulo Guedes, né? Que por acaso, foi o personagem que o convidou para ser ministro, fez a sondagem lá em 2018, se ele toparia ser ministro da Justiça. O que espanta aqui, no caso do Sérgio Moro, é que esse tipo de reação dele estimula a percepção de que ele fez um papel meio ridículo ali, porque ele acaba potencializando a suspeita de que por algum tempo, e não foi pouco tempo, um ano e quatro meses, ele embarcou na caravana dos que acreditam a sério que a missão especial do Bolsonaro na Terra concede a ele uma isenção tácita para exercer o ineditismo de ser sistema e antissistema ao mesmo tempo. Antes do Moro tomar posse como ministro da Justiça, o caso da rachadinha foi às manchetes. E o Bolsonaro deu lá uma explicação ridícula para os, na época, 40 mil que foram encontrados na conta da mulher dele. Diz que era um empréstimo que ele tinha feito ao Queiroz, mas não mostrou papel nenhum. E o filho dele, o Flávio Bolsonaro, disse que tinha tido uma conversa muito boa com o Queiroz na época e que ele tinha dado uma explicação bem plausível, mas ele não dizia qual era a explicação. E até hoje, essa explicação plausível não veio. Então, o Sérgio Moro sabia onde ele estava se metendo. E agora vi dizer que criatura do pântano e tal, ele cometeu um erro constrangedor, que foi abandonar lá 22 anos de magistratura para virar ministro da Justiça de um governo que não existiria não fosse o trabalho que ele fez lá, junto com os procuradores e a Força-Tarefa de Curitiba. Ele precisa admitir esse erro, e ele não admite e vem com esses comentários. Então, não fica bem para ele, ele não está bem nessa foto.
Thaís Oyama pedindo a palavra também.
Eu só queria complementar aqui, porque teve um caso que eu acho muito importante que a gente deixou passar e que ilustra bem isso que o presidente falou. Há duas semanas, a subprocuradora, a Lindora, que é Lindora Araújo, ela é um braço direito do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, e ela pediu há duas semanas ao Supremo Tribunal Federal que rejeitasse uma denúncia que a própria Procuradoria havia oferecido meses antes contra um aliado do governo, o Arthur Lira, deputado Arthur Lira, grande expoente do Centrão. Então, ele é deputado do Progressistas, ele é réu na Lava Jato por improbidade administrativa, réu no STF por corrupção passiva, e essa denúncia dizia respeito a uma acusação de que ele teria recebido uma propina de R$1.600.000 da Queiroz Galvão. Então a procuradoria vai lá, denuncia o aliado do governo, depois pensa melhor e pede para o STF retirar essa denúncia contra um aliado do governo, o expoente do Centrão, ao qual o governo acaba de se aliar. Neste mesmo Centrão, só para lembrar, tem também o senhor Valdemar Costa Neto, que é o comandante do PL, um dos partidos do bloco do Centrão. Ele é condenado no Mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tem também o senhor Ciro Nogueira, que é o senador, que inclusive foi um dos padrinhos dessa nomeação, dessa indicação do provável futuro ministro do STF, Cássio Marques. O senador Ciro Nogueira, ele é denunciado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, essa é a turma que o presidente Bolsonaro escolheu para ficar perto dele, para indicar dezenas e dezenas de nomes no terceiro escalão, e é muito difícil que isso não vá render algum escândalo de corrupção muito em breve. Bom, eu quero dizer com isso, por fim, que a atitude da procuradoria de recuar em denúncias de aliados do governo pode ser também outra forma de acabar com a Lava Jato.
Muito bem, Josias e o Alexandre pedindo, então primeiro Josias e aí o Alexandre fecha. Vai lá, Josias.
Esse caso mencionado pela Thaís, ele é exemplar. A Procuradoria da República, sob o Augusto Aras, ele inventou a desdenúncia. O sujeito tinha sido denunciado, o Arthur Lira, pela subprocuradora-geral lá, a Lindora, e não era uma denúncia qualquer, não. Ela escreveu lá, estava provado, a propina estava aprovada, na expressão dela, para muito além de meras palavras de colaboradores. Ou seja, era uma prova consistente. Aí ela desdenuncia. É como se a procuradora tivesse tratado o deputado com o rigor de uma pessoa que iria ali sugar o sangue e, de repente, virou uma bebedora de groselha. Não, não tem nada aqui, eu me excedi, fui uma vampira inadequada. Esse é o modelo do que está acontecendo, explica um pouco a mudança que o Luiz Fux fez ontem no regimento interno lá do Supremo, para transferir os casos, inquéritos criminais das turmas de volta para o plenário do Supremo. São tentativas de reação a esse movimento que está acontecendo. E, por último, para concluir, o tão constrangedora quanto a frase do presidente Bolsonaro é o silêncio do procurador-geral Augusto Aras. Porque, na prática, o silêncio do Aras significa que ele está avalizando a frase do presidente, que em última análise, é uma intromissão no trabalho do Ministério Público. E o Augusto Aras está concordando. Olha, acabou mesmo. E eu não vou nem me expressar, porque isso é uma obviedade.
Alexandre.
Bom, já que nós estamos falando de frase, eu acho que tem uma que também tem que registrar e talvez seja uma das mais simbólicas desse episódio, que é o seguinte: acho que a Jair Bolsonaro, para além das diferenças que nós temos, pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco, que isso seria talvez esse grande legado que ele deixaria do governo dele. Esta frase, como vocês devem saber, foi dita por ninguém menos do que Renan Calheiros. Então, esse apoio efusivo do Renan Calheiros à frase e ao desmonte da Lava Jato, eu acho que resume bem e fala mais alto do que qualquer piada, desculpa ou tentativa de minimizar o que foi dito ontem.
Muito bem, são 5 horas e 26 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
3 em 1. Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito, você tá na PAN, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na PAN, eu tô na PAN.
Então não perca o Tô na PAN, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na PAN. Oferecimento, use hashtag.com.
O Wilson representa um sonho, representa o meu objetivo de vida, representa tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo de alguns anos, querendo trazer uma empresa inovadora para o mercado e impactar o mercado de verdade.
Querido empreendedor, parabéns pelo seu dia. Parabéns por ter esse propósito de, com o seu negócio, querer mudar o mundo. E para presentear você, estamos com descontos especiais no nosso curso Empreendedorismo 4.0. Aumente ainda mais a sua capacidade de transformar a sua família, o seu negócio, a sua região. Aproveite esse desconto, que é só essa semana. Se inscreve, que eu te espero lá.
Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o empresário Nizam Guanais em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9h30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
Casos polêmicos que dividiram a opinião pública. Qual a sua opinião?
Você consegue entrar num orfanato e falar para uma criança: ah, eu preferia que você tivesse morto?
Quando se fala de aborto, eu acho que homens não têm propriedade para falar sobre isso.
É ilegal isso no Brasil, ela tem direito a essa escolha.
Reunimos pessoas anônimas que nunca se viram para fazer parte de um tribunal. Eles devem debater e julgar quem é culpado ou inocente. A justiça está na sua decisão.
Não é um feto, é um bebê. Esse bebê tinha 5 meses e meio, né?
A gente tem visto, ano a ano, cada vez mais crianças prematuras conseguirem ter uma vida normal.
Uma menina de 10 anos, o corpo dela ainda não é formado.
Faça parte do júri, o novo programa da Panflix.
Em um.
5 horas e 29 minutos da tarde, estamos de volta, gente, aqui com o 3 em 1 na programação da PAN e vamos seguindo aqui para te contar o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro oficializou hoje a indicação do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. A indicação havia sido antecipada pelo chefe do Executivo em reunião interna na última segunda-feira. A formalização veio na edição da madrugada de hoje do Diário Oficial da União. Oliveira tentará ocupar a vaga do ministro José Múcio, atual presidente do tribunal, que vai se aposentar no dia 31 de dezembro deste ano. Para assumir o posto, Oliveira irá passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e precisará ser aprovado pelo plenário da Casa. Para o lugar de Jorge Oliveira, na Secretaria-Geral da Presidência da República, Bolsonaro pretende indicar o almirante Flávio Rocha. Josias de Souza, esse era um nome que era cotado, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, né?
É isso mesmo, é isso mesmo. A ascensão do ministro Jorge Oliveira, hoje ele é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, para uma poltrona lá no Tribunal de Contas da União, ela está mais associada ao compadrio do que à meritocracia. Ele ganhou essa sinecura vitalícia no TCU como prêmio mesmo de consolação por não ter sido indicado para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O Jorginho, como o presidente chama esse seu auxiliar, é filho de um velho amigo do Bolsonaro, ex-assessor dele, no tempo em que ele ainda era deputado federal. O ministro conviveu na intimidade com os filhos do presidente, foi chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. E no Planalto, o Jorginho acumulava a Secretaria-Geral da Presidência com a subchefia de assuntos jurídicos. Ele tem uma formação como advogado, mas essa formação não impediu que ele cometesse algumas barbeiragens que deixaram muito mal o próprio Bolsonaro. No tropeço mais primário cometido por ele, ele permitiu que fosse reeditada uma medida provisória no mesmo ano em que o Congresso já tinha rejeitado aquela proposta, algo que a Constituição proíbe. Essa medida provisória transferia a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão do Ministério da Justiça, transferia para a pasta da Agricultura. Não a fundação completamente, mas uma das principais atribuições dela, que é a demarcação de terras indígenas. Aí, evidentemente, isso foi questionado, a reedição de uma medida provisória já rejeitada foi questionada no Supremo e rendeu ali ao governo um vexame de uma derrota por unanimidade, com direito a lições de moral ali de vários ministros. O envio do Jorginho para o Supremo se revelou um passo largo demais. Os conselheiros do presidente, que agora ele tem muitos conselheiros nessa área do Supremo Tribunal Federal, recomendaram que ele não desse esse passo. E o TCU, que é uma vitrine menor, funcionou aí como prêmio de consolação. Embora tenha o apelido de tribunal, o TCU não integra o judiciário, é um órgão auxiliar do Congresso. E a função desse órgão é fiscalizar o governo. A escolha dos ministros do TCU, ela é feita em rodízio. Ora o Senado indica, ora a Câmara indica, ora a Presidência da República indica. E agora é a vez do Bolsonaro. E o presidente repete uma velha praxe de tratar o TCU como um cabide de emprego para amigos convenientes, para apadrinhados convenientes. E o Bolsonaro pede ao país que se finja de cego para acreditar que Jorginho vai ser um grande fiscal dos desvios da República.
Thaís Oyama.
Eu discordo um pouco do Josias em alguns aspectos e já vou dizer por quê. Mas é fato que o ministro Jorge Oliveira, mais conhecido por Jorginho, né, assim chamado pelo presidente e por seus filhos, ele era o sonho dourado do presidente Bolsonaro para o STF. Porque ele é 99,9% de confiança no entender do presidente, né? Ele foi praticamente criado lá com os filhos do presidente, é um pouco mais velho que o mais velho dos filhos dele, e é praticamente um agregado da família e goza de toda a confiança do presidente Bolsonaro. Então, por este motivo, e só por este motivo, ele era o nome preferido do presidente para o STF. O que aconteceu foi que o STF deixou muito claro, por meio de emissários e por meio de conversas com os ministros com os quais o presidente tem proximidade, que o STF não estava gostando nada, nada dessa ideia, porque considerava o currículo do Jorge Oliveira muito insuficiente para a vaga no STF. A vaga do decano, ainda por cima, né? A vaga do Celso de Mello. De fato, o Jorge Oliveira, ele tem um currículo muito modesto, bastante singelo. Ele é um major aposentado da Polícia Militar. Daí ele se formou tardiamente, até para a idade dele, em Direito, pelo Instituto de Educação Superior de Brasília. Ele se formou em 2006, mas só foi pegar a primeira causa dele em 2013. E desde então, ele advogou muito pouco. Mas quebrando galhos, assim, para amigos, em geral amigos militares, PMs que se metiam em algum problema com a justiça, esse tipo de coisa. Então, ele absolutamente não tem um currículo portentoso e dificilmente ele passaria por aquele critério do notório saber jurídico, né? Então, os ministros do STF deixaram isso muito claro e o presidente foi obrigado a recuar na tentativa dele de indicar o Jorginho para o STF. O próprio Jorginho também, eu soube no Palácio do Planalto, não estava muito à vontade com essa possibilidade de ser indicado. Ele tem, talvez mais que o presidente Bolsonaro, ciência das limitações dele, tanto assim que também me contam fontes do Palácio do Planalto, que ele não quis ser ministro da Justiça e era ele a primeira opção do presidente Bolsonaro quando saiu o ministro Sérgio Moro do governo. Então, o presidente tinha no Jorginho de novo a primeira opção e foi o Jorginho quem pediu ao presidente que não fizesse essa indicação porque ele não se achava preparado. Agora, o presidente Bolsonaro achou o que ele acha que é o lugar perfeito para o Jorginho. E por que que ele está fazendo isso? Aí eu discordo do Josias. É, bem mais, na minha opinião, do que para dar um prêmio de consolação para o fiel aliado. O presidente Bolsonaro, ele já deu mostras de que ele não é assim uma pessoa tão grata, né? Muitas das vezes, inclusive, ele passa uma rasteira nos seus aliados. Então, esse tipo de lealdade, de compromisso, o presidente não mostra muito, não. Por isso que eu acho que é bem mais do que uma tentativa de dar um prêmio de consolação para o Jorginho. O TCU era um órgão, até muito pouco tempo, era um órgão considerado lá um lugar onde colocava uns políticos que você gostava, que tinham algum prestígio, que estavam já mais idosos. Então, eles iam lá para essa aposentadoria dourada, um lugar que paga muito bem, o cargo é vitalício. Então, fica lá o político que prestou bons serviços, o amigo, o compadre e tal. Era isso que era o TCU, mas isso mudou principalmente depois do governo Dilma Rousseff e depois do impeachment da Dilma Rousseff, né? Lá pelo argumento jurídico das pedaladas fiscais. E aí, não podemos esquecer que a gente está nesse tempo em que se discute lá dentro do governo manutenção do teto de gastos, história ou não história o teto de gastos e como que arranja o dinheiro para renda família, renda cidadã. E então essa questão aí das pedaladas é uma assombração que paira sobre qualquer governo e particularmente neste momento do governo Bolsonaro. Portanto, a indicação do ministro Jorge Oliveira, o Jorginho, para esse lugar, é uma questão muito estratégica para o governo Bolsonaro e para o presidente, né? Eu acho que é bem mais que um prêmio de consolação. Se fosse no tempo do PT, o presidente Bolsonaro diria que isso se chama aparelhamento. Mas agora ele diz que não, que o que ele quer é botar uma porção de gente que toma cerveja com ele. Esse é mais um ministro que toma cerveja com o Bolsonaro.
Muito bem, Alexandre Borges, essa indicação aí do Jorge Oliveira ao TCU, ele que é evangélico, se a gente resgatar a fala do Bolsonaro de que o próximo ministro do STF vai ser um terrivelmente evangélico, pode ter sido aí também um encaminhamento, aí uma possível indicação do André Mendonça, né?
É possível, né? Mas ele faz muitos acenos aos evangélicos, mas até agora o que ele entregou aos evangélicos basicamente foi o ministério da Damares, né? Que eu espero até que a imprensa, a Folha já fez uma matéria recente e eu acho que a imprensa deveria prestar um pouco mais até de atenção no que está se fazendo ali de verbas, de dotação orçamentária, que eu acho que talvez tenha coisa para se achar lá. Eu acho que é ali, naquele ministério, onde muitos presentes, vamos dizer assim, estão sendo entregues aos evangélicos em troca de apoio, né? O caso do Jorginho, os meus companheiros praticamente encerraram o assunto. Eu só queria complementar rapidamente. Primeiro, a Thaís falou que ele foi fazer o primeiro, foi defender o primeiro caso em 2013, muitos anos depois de formado, né, por um motivo simples. Em 2013 foi que ele tirou a carteira da OAB, né? Ele só conseguiu tirar a carteira da OAB em 2013, só aí que ele podia começar a advogar, tantos anos depois de formado, e mesmo assim, como foi dito por vocês, advogou muito, muito pouco. Então, nos contatos que eu tenho em Brasília, de quem eu conversei sobre ele, ele mal é considerado advogado, né? É realmente um ex-PM aposentado e que é muito mais associado com a sua história como chefe de gabinete do filho do presidente e por ser filho de um amigo de longa data do Jair Bolsonaro, já falecido, né? O pai do Jorginho, mas que trabalhou 20 anos no gabinete do Jair Bolsonaro. Então foi muito mais por causa disso do que por qualquer outro motivo. E claramente, em termos de saber, notório saber jurídico, ele tomaria uma bomba. E é curioso porque, normalmente, os antipetistas, as pessoas que foram contra e que são, como muitos de nós, a gente costumava pegar muito no pé da indicação do José Dias Toffoli para o Supremo, por ele não ter conseguido passar no concurso de juiz, isso era considerado uma vergonha, e se questionava muito o conhecimento jurídico do Dias Toffoli, mas o Dias Toffoli é praticamente o Sobral Pinto comparado com o Jorginho.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. Olha, gente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma doação eleitoral irregular à campanha do filho Carlos Bolsonaro, que concorre à reeleição para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Embora a ação seja considerada irregular, não é considerada ilegal. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente teria doado R$10 mil em dinheiro em espécie para conta da campanha de Carlos Bolsonaro. O problema da ação é que regras do tribunal vetam transferência desse montante. Segundo o TSE, doações em dinheiro não podem ultrapassar R$1.074,10. Acima desse valor, as doações só podem acontecer por transferências bancárias ou por cheque cruzado nominal. Alexandre, vou continuar contigo.
Olha, me parece, pelo que eu li, esse é um problema que é facilmente resolvível, é só devolver a doação e ela voltar e vir pelo caminho que tem que vir. Então, eu acho que nós temos outras prioridades, né? Eu acho que esse não é, não estou querendo diminuir, mas não me parece ser um grande escândalo. E isso me parece, inclusive, que é um problema hoje, quando se quer discutir corrupção no governo Bolsonaro, e o Bolsonaro, inclusive, se aproveita disso ao dizer que ele encerra a Lava Jato por não ter corrupção, porque muitas vezes se faz muito barulho com coisas no diminutivo, a rachadinha, a doaçãozinha, enquanto o PT é marcado com o Mensalão, com o Petrolão, com coisas realmente que envolviam bilhões, muito dinheiro. Foram 4 mandatos presidenciais, o quarto não terminou, mas foi muito tempo que os petistas ficaram na presidência da República, e os escândalos foram os maiores, de corrupção, os maiores da história do Brasil. Agora, em relação às rachadinhas, às doaçãozinhas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado antes também de fazer. Só queria pedir a vênia aos companheiros em relação a isso. Acho que a gente devia fazer mais barulho quando a gente puxar mais fios e encontrar, e talvez encontre, coisas maiores. Especificamente no caso da rachadinha, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem desconfianças e levanta suspeitas muito sérias e muito graves em relação à circulação desse dinheiro. Não seria apenas a clássica rachadinha do funcionário de gabinete pegar uma parte do salário e devolver ao deputado. Então, quem conhece ou está acompanhando as denúncias que o Ministério Público do Rio de Janeiro está fazendo, vai ver que não tem nada de inha, não é rachadinha. Tem coisa muito grande que está sendo investigada e está sendo olhada. Então, eu preferia... E por isso até que se comenta que um dos desdobramentos da queda do Wilson Witzel, do governador do Rio de Janeiro, e a entrada do vice como atual governador, o Cláudio Castro, que é absolutamente alinhado com o presidente, é a escolha do próximo comandante do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque tem muita coisa importante em jogo, né? Então, eu acho que a gente tem que concentrar e ficar muito de olho nos escândalos que até podem começar escandalozinhos, mas podem terminar em escandalosões.
Thaís Oyama.
Eu concordo plenamente com o Alexandre. Esse caso é de mínima importância, né? Primeiro porque um pai fazer uma doação para o filho que está concorrendo não tem nada de anormal, e a quantia não é vultosa, né? Concordemos com isso. Mas o que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, a ignorância do presidente sobre regras básicas de campanha, né? Pelo menos em Brasília, claro que não é um conhecimento disseminado, mas pelo menos em Brasília, ainda mais para alguém que concorreu a tantos mandatos, até as estátuas lá sabem, as estátuas da Praça dos Três Poderes sabem que não se pode fazer doação eleitoral em dinheiro, em espécie, acima de R$ 1.064. Por quê? Porque desde que se começou a combater o Caixa 2, etc., esse foi um expediente usado para evitar que o Caixa 2 prosperasse e para forçar as pessoas a fazerem esse tipo de transferência por cheque ou depósito, que deixa mais rastros e mais registros, né? Então, todo mundo sabe disso. Me espanta o fato de o presidente e seu filho não saberem. A segunda coisa que me chama a atenção é, de novo, o reiterado uso de dinheiro vivo, de cash, que a família Bolsonaro é useira e vezeira em fazer. Eles já se teve notícias de compra de apartamento com dinheiro vivo, compra de casa com dinheiro vivo, pagamento de mensalidade escolar com dinheiro vivo, pagamento de boleto de saúde com dinheiro vivo. Isso é, para mim, e eu acredito que para muitos brasileiros, uma coisa bastante anormal. E como já disse aqui o nosso Constantino, quem usa dinheiro, o nosso Constantino, que é economista, ele diz que quem usa mais do que R$ 5.000 em dinheiro em espécie é porque está fazendo alguma coisa errada ou porque pretende esconder alguma coisa errada que está fazendo.
Josias.
O pai e filho foram pilhados aí numa anormalidade, né? E o Carlos Bolsonaro chamou isso de fake news, já está desmentindo ali. O problema é que a informação é oficial, está no site da Justiça Eleitoral, e a própria tentativa de desmentido acaba funcionando como confirmação, porque ele diz que houve um equívoco, foi corrigido, quer dizer, se desfez a doação em grana viva e foi refeita com uma transferência bancária, como costuma acontecer, aliás, no mundo das pessoas normais, né? O Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, eles não estão sozinhos, né? Pelas notícias aí, tem mais 384 candidatos a prefeito e vereador que receberam doações também acima do limite permitido pela Justiça Eleitoral. O que espanta nesse caso é a despreocupação da família em se reconciliar com o recato. No mundo convencional, ninguém sai carregando dinheiro graúdo pelas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro. No passado remoto tinha o cheque, hoje existe a TED, né, que é a transferência bancária eletrônica, e o pai e o filho, num instante em que o Banco Central está lançando aí uma nova modalidade de transferência de dinheiro, que é o PIX, eles continuam avessos a essa comodidade do sistema bancário e da era da eletrônica, né? É improvável que o Bolsonaro e o filho sejam sequer admoestados pela Justiça Eleitoral, mas eles deveriam se dar conta de que essa mania de recorrer ao dinheiro vivo para tudo, desde pagamento de mensalidade escolar até plano de saúde, compra de imóveis, isso vai aproximando a imagem da família, guardadas todas as proporções, a imagem de encrencados como Michel Temer e Aécio Neves, que frequentaram aí escândalos recentes, como beneficiários de dinheiro carregado em mala, em mochila, né? Políticos desse tipo, eles costumam exibir sempre uma idêntica presunção de que estão lidando com um país de bobos, né? Todo mundo sabe que não é normal você usar dinheiro vivo para tudo na vida, né? Eu acho que a família deveria se dar conta disso e parar de usar dinheiro vivo, porque não está pegando bem, não.
5 horas e 49 minutos, a gente vai para mais uma pausa, mais um rápido intervalo aqui no 3 em 1 e daqui a pouco tem mais.
3 em 1.
Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Protestos continuam, não só em Porto,
mas em Bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro.
Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências, referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Como é que faz para melhorar?
Ele vai ser julgado pela ação.
Até lá, que sabe exatamente.
Revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
Faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tem a tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? O bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
Estamos de volta aqui para o nosso terceiro e último bloco do 3 em 1. E olha, gente, no início do programa eu perguntei para vocês o que vocês acharam da frase do Bolsonaro de que ele acabou com a Lava Jato, dita ontem. Vocês enviaram aí os seus vídeos para o WhatsApp da Pan, então é chegada a hora neste programa. Fala, excelência!
Fala, 3 em 1. Eu entendi que o presidente Bolsonaro quis dizer que no seu governo ele não tem abastecido a Operação Lava Jato com o que ela precisa para que ela ocorra, que é corrupção. Sem corrupção no governo, a Lava Jato não tem como continuar produzindo, né? Mas em todo canto do Brasil onde tiveram corrupto, a Polícia Federal vai continuar trabalhando em combate à corrupção. João Paulo Machado, de Jacareí. Um abraço.
Meu nome é Ediel e eu falo de São Paulo. Com relação à pergunta de hoje, eu acho que se o presidente tivesse acabado com a corrupção, não teria tanto político do Centrão interessados em tantas pastas do governo com os cofres cheios. E para garantir a impunidade, ele nomeou o Cássio Nunes como ministro do STF. Ou seja, vai continuar tudo a mesma coisa, roubalheira para todos os lados.
Boa noite, galera do 3 em 1, tudo bem? Referente à frase do Bolsonaro aí, eu acho que ele tentou fazer um comentário irônico aí, mas fora de hora, né? Ele não deveria ter comentado. embora eu tenha entendido que ele quis dizer que ele deixou de dar trabalho para a Lava Jato por conta de não ter havido nenhuma corrupção no governo dele, mas deu-se a entender de que ele acabou com a Lava Jato propositalmente, ok? Então foi fora de hora e não deveria ter comentado. Fabrício Ferrari aqui de São Paulo, valeu, obrigado.
Valeu, gente, obrigado pela participação de vocês, nossos ouvintes, espectadores aqui da Jovem Pan, as verdadeiras excelências desse Brasilzão. Gente, olha, ponto final nessa edição do 3 em 1, deixa eu agradecer aqui a participação de todos, em especial do nosso comentarista convidado de hoje, Alexandre Borges. Querido, volte sempre, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 3 em 1 de hoje.
Eu que agradeço a gentileza, foi um grande prazer, obrigado pela honra de estar com vocês e queria também mandar um beijo para os meus ex-companheiros Vera Magalhães e Carlos Andreasa, que ajudaram também a fazer o programa no passado. Então eu tenho meu coração com o programa atual e com o programa antigo aqui dividido. Um beijo para todos.
Muito bem. Thaís Oyama, beijo para você.
Outro para você, Paulo. Alexandre, um beijo, volte sempre. Foi um prazer e uma honra.
Obrigado.
Josias, boa tarde para você e boa tarde para nossa audiência.
Tchau, Josias. Abração para você, até amanhã.
Abração, Paulo. Boa noite a você, a Thaís. Um cumprimento especialíssimo ao Alexandre. Muito obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui. E estamos de volta amanhã.
Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan. É sempre um prazer. Valeu pela audiência, valeu pela companhia. Amanhã, às 5 horas da tarde, sexta-feira, a gente tem um encontro marcado aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Um abraço a todos.
Comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Sexta-feira é dia de seleção brasileira na Jovem Pan. O Brasil do técnico Tite enfrenta a Bolívia em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 21h, com transmissão de José Manuel de Barros. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AM e FM e no aplicativo Panflix. Sábado é dia de clássico Choque Rei na Jovem Pan. O Palmeiras de Luxemburgo entra em campo e recebe o São Paulo. A bola vai rolar em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pela Jovem Pan. A transmissão Jovem Pan é de Nilson César. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa às 18h. Você se liga no Futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrage do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is.